Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon e Baconzitos.
Bom dia, Nerd Geeks, estamos aqui no ar com o programa Enerdizando, número 173, Doutor Estranho. E para acompanhar a gente aqui hoje, nós temos convidados especialíssimos, Leonardo Miotti.
E aí, galera?
Henrique Chachá.
Fala, galera!
E a Marina.
E aí, galera?
Hoje a gente vai falar sobre Doutor Estranho, quem é o Doutor Estranho, de onde ele vem, quais são os poderes, quais são as habilidades, quais são os inimigos, as fraquezas e, finalmente, a review do filme. Para entrar em contato com a gente, é só você escutar ao vivo na Rádio federal.com.br, mandar um e-mail pro enerdizando@gmail.com, no Twitter e no Instagram, @enerdizando. Se você quiser participar ao vivo, entra no Skype Rádio Federal, tudo junto. Acompanha a gente no facebook.com/programaenerdizando. E se você quiser mandar uma mensagem, manda no WhatsApp 61985541163. Fico sem fôlego, velho. A gente tem que agradecer, como sempre, nossos padrinhos e madrinhas, em especial o Henrique Soares, o João Paulo dos Santos Silva e o Bruno Gomes. E agora vamos de música e a gente já volta para falar sobre o Doutor Estranho. Enerdizando, potencializando o nerd em você. Estamos de volta com o Enerdizando número 173, dossiê e review do filme Doutor Estranho. Comigo aqui na rádio está Leonardo Miotti.
Lembrando de uma coisa, há 61 anos, Marty McFly chegava em 1955 no Dia do Futuro.
Oh.
61 anos, hein?
Henrique Chachá?
Bom, já que hoje é o dia das lembranças, hoje é o dia do V de Vingança, né?
Bem, pode
E Marina?
É, eu não sei se eu tenho uma lembrança pra dar agora, vocês me pegaram desprevenido. Então manda, é isso aí, galera!
Manda uma lembrança pra quem tá ouvindo.
Uma lembrança pra quem tá ouvindo aí, ó.
Uhum. Mas vamos lá, de Enerdizando Inbox, pra ler os e-mails que o pessoal mandou para enerdizando@gmail.com.
Enerdizando Inbox.
O Enerdizando Inbox é o momento que a gente responde as mensagens que os nossos ouvintes mandam sobre o programa passado, sobre o programa de hoje, durante a semana. É, vamos lá. O João Paulo de Brasília manda um e-mail. Fala, galera Enerdizante. O episódio 172 Sobrenatural me fez lembrar de algumas situações pelas quais passei. Por exemplo, tinha um quadro lá em casa que eu tinha certeza que ria pra mim quando estava sozinho e vez ou outra piscava também. Mas o mais engraçado ou horripilante é que um dia um dos meus irmãos disse que tinha medo de ficar só à noite na sala porque o quadro piscava pra ele. Tem mais histórias que ficam para uma próxima. Caraca, velho, o cara tinha um quadro que piscava pra ele durante a noite. Imagina, você tá lá vendo televisão, tem um quadro piscando pra você. Tipo o quadro aqui.
Que quadro aqui?
O Jim Morrison.
O que tem ele?
Ele olha pra neguinho, pisca.
Você tá doido. Foi embora.
Não, e eu que sou medroso, se tem um quadro desse piscando pra mim à noite, meu espírito sai do corpo e eu morro ali mesmo, na hora.
Então vai lutar, né?
Uhum.
Vai
trocar porrada.
Olha ele fazendo o link.
O Jaime Hicks, ele manda: nos quadrinhos o estranho é bem legal, mas daí um filme do cara, acharia mais legal as aventuras dele no Netflix. Acho a mais a cara do personagem. Eu até concordo. discordo. Por que eles vão fazer os defensores, o lugar onde o estranho se encaixa melhor? Carlos Alberto Medeiros diz: gostei do filme, pegaram uma fase legal do Doutor Estranho no início dele, mas depois o personagem vira um porre desenfreado, fantástico demais, com superpoderes demais, e isso tira todo o sentido das histórias. É, até concordo, velho. Bicho é meio complexo de super-homem também.
É verdade.
Nos quadrinhos. A Irine de Marília manda: bom dia, lindões. Estamos na escuta. Beijos e abraços apertados. Beijo, Irene. A Joelma de Águas Claras diz: oi, gente. Ou, acho que não vou assistir tão cedo esse filme. Não conheço o herói e acho confuso tentar entender essas coisas depois que começam. Beijos grandes. Smuak. Ela mandou uma onomatopeia aqui.
Mandou, né?
A Amélia Brito de Campo Belo diz: meninos queridos, bom dia. Ainda não vi o filme, mas acho que vou gostar. Os efeitos especiais estão lindos. Me lembrou aquele filme do DiCaprio que entra nos sonhos das pessoas. Esqueci o nome. Beijos a todos. É o Inception, né?
Isso, a origem. Tem muita inspiração mesmo.
Bastante.
Geraldo
Santos de Mato Grosso diz: bom filme. Efeitos especiais demais, mas gostei. Não fiquei pra ver os pedacinhos depois dos créditos. Alguém pode dizer o que acontece? Sim, a gente vai dizer. Lá na frente a gente vai falar. O Estevão Atlas.
Por que não ficou, né?
Hã?
Por que não ficou?
Ah, tava com vontade de ir no banheiro fazer xixi.
Ah, vai bom.
É. Estevão Atlas de Belo Horizonte: bom dia, pessoal. Assisti correndo a Doutor Estranho, já sabendo que spoilers serão o assunto do momento. No programa, certo?
Certo.
Uhum. Achei o filme bom, mas esperava mais dele. Criei expectativa e acho que me dei mal. Pois é, esse é o grande problema.
É o mal do século, a expectativa, né?
É o hype. O Jackson Emanuel, de Santa Catarina, diz: bom dia, apresentadores. Sou fã da Marvel e estou satisfeito com o trabalho dela no cinema. Tornou-se um fenômeno, mas mesmo dentro de um apanhado de filmes legais, existe o lixo e o nome desse é Doutor Estranho. Acho normal, uma hora essas coisas soltam do fundo e vem à tona. Espero que melhore. O meu atingindo ali.
Mamilos.
Esse comentário eu já conhecia. Já me mandaram esse comentário.
O Josué Castanho de Salvador diz: não assisti esse filme ainda, pois estou preparado para os spoilers. Metralhem aí. E a Laura Duarte de Sergipe diz: oi, gente, quero ouvir o programa de hoje mais para saber do personagem, porque o filme foi um desastre. Estou de luto. Cheiros.
Pois é, não tem meio termo, né?
Cara, é 8 ou 80.
8 ou 80.
É 8 ou 80, tem gente que...
Se bem que eu tô no meio termo, tá?
Eu também tô no meio termo, mas a grande maioria se encaixa ou lá ou lá, né, velho? Não tem jeito. Então vamos lá, vamos falar sobre o personagem do Doutor Estranho. O que, que vocês conhecem do personagem?
Eu vi no filme.
Cara, eu fui pro filme também, assim, sem saber. Eu conhecia o Doutor Estranho como sendo a versão da Marvel do Mandrake, que aparecia nos Vingadores, nos quadrinhos, e trocava as porradas, soltava as magias, e pronto, acabou. Nunca cheguei a ler um livro dele. Mas ele foi criado pelo Stan Lee e o Steve Ditko na década de 60, e no começo ele tinha um gibi com o Tocha Humana, que era o Strange Tales, que eram os dois caras viajandão, né?
É, e bacana que fica bem óbvio mesmo que ele é dessa década de 60, por toda essa influência psicodélica, sabe? Tem muito negócio de drogas também, que foi bem nessa época aí que estourou.
Ele foi criado naquela época em que os Beatles iam pra Índia e pro Tibete pra se iluminar, né?
Sim.
Digamos aí. Então,
vários artistas óbvio, usavam drogas pra compor, pra, né, fazer suas artes,
o
né?
O próprio Steve Ditko fez os quadrinhos psicodélicos ao máximo, com cores, as cores
fortes,
usavam,
né?
Bem fortes, bem contrastantes. Mas vamos lá. Ele é conhecido por usar mais a inteligência do que a força física, maguinho, normal. E antes dele virar super-herói, ele tinha sido um vilão do Homem de Ferro. Depois que foram criar uma história de onde ele veio, etc e tal. Meio que nem o Wolverine, que começou como um vilão do Hulk. Que inventaram o Wolverine pra poder dar porrada no Hulk.
Aí, os vilões fodas, né? Transformam em herói.
Exatamente. É, o problema da... grande problema da Marvel. O que mais? Ele era... já foi o líder dos Defensores, que é o que a Demolidor, Netflix tá fazendo.
Né?
Que é o Demolidor, o Punho de Ferro. Punho de Ferro com Jason? Iron Fist, Punho de Ferro.
Punho de Ferro, né?
A Jessica Jones, o...
Luke Cage.
Que vai virar um seriado na Netflix agora.
Isso.
E aí...
Mas será que você com ele?
Não sei se ele vai estar no seriado.
Ah, tá.
Sacou? Esse aqui é o negócio. E, assim... O Stan Lee, eu fui ao Stan Lee, né, velho? Ele criou uma série de palavras e frases de efeito para os encantamentos do Estranho, velho. Inspirados em programas de rádio dos anos 40. Então, um olho de não sei o quê. Tudo veio daqueles programas de rádio, telenovela. Radionovela, né?
Uhum.
Que faziam... Ah, porque o Indiana Jones da época tá indo para o túmulo do sacerdote, não sei o quê. O cara vai... Ah, que legal.
É, e o Doutor Estranho, ele é um personagem assim, meio hipster, né?
Total.
Pois é.
Hoje em dia ele é hipster. Nos anos 60, ele era o cara que foi pro Oriente. Uau! Né? Que que era o, é, os anos 60, anos 70 é onde começou aquele negócio, né? Onde todo chinês sabe karatê e todo japonês conhece um ninja.
É verdade.
Né, os estereótipos estavam sempre no 11. E cara, o que a gente pode falar do Doutor Estranho, assim? Que foi uma coisa que eu achei que o filme fez, foi bem fiel com o quadrinho. Apesar de todo mundo falar, ah, pô, a história é meio parecida com a do Tony Stark, desde os quadrinhos. A origem dele é exatamente o que colocaram no filme. Ele era um baita neurocirurgião, extremamente arrogante, tem acidente de carro, fica com as mãos trêmulas e não queria trabalhar como clínico geral, gastou a grana dele todinha pra tentar curar a mão, e aí ele ouve de alguém que existe um monge no Tibete que vai, originalmente no quadrinho, no Tibete, que vai consertar, que consegue, tem poderes de cura extraordinários. E aí que começa a treta. O filme mudou muita coisa pra não mencionar o Tibete e pra não entrar em conflito com a China, que é um baita mercado de filmes. Se você tem o seu filme banido na China, você perde alguns bilhões de ingresso. E aí por isso que eles fizeram um monte de alteração.
Inclusive, me corrija se eu estiver errado, mas a anciã era pra ser um homem e negro, né?
Não,
é isso?
Originalmente o ancião, ele é tibetano.
Sim.
E é um velho. E aí tem, no filme eles mudaram isso, fizeram a Tilda Swinton, tentaram ao máximo colocar ela como sendo andrógina, né?
Sim.
Pra ficar uma coisa meio... Mas a ideia deles, na concepção do filme, era mesmo fazer o personagem ser uma mulher. Mesmo que fosse um homem interpretado por uma mulher. E
Entendi.
O cara, quando escreveu o filme, acabou escrevendo pensando na Tilda Swinton desde o começo. Cada um tem sua escolha, né, Miyagi?
Casal deles.
Miyagi tá quietinho ali.
Ele tá esperando a hora certa.
É, ele tá afiando a faca ali.
Você tá contando a história, eu não conheci o cara, então vamos lá.
E originalmente, quem traz o Doutor Estranho pra ficar e ajudar a defender o mundo, é o Mordo, que é o Barão Mordo, que ele tava querendo matar o ancião, e por isso o Estranho vai lá e tenta e decide ajudar a defender o ancião. Essa que é a motivação original dele. Ele descobre que tem uma treta pra tentar assassinar o ancião, e aí ele vai e tenta confrontar o Mordo solta uns feitiços nele, falando, você não vai poder avisar o ancião do que tá acontecendo, e você não vai poder me atacar. E ele falou, então eu vou aprender essas tretas aí pra tentar ajudar da forma que eu conseguir. Aí quando ele chega lá e começa a treinar com o ancião fala, já tô sabendo do que tá acontecendo, desfaz os spells, e aí começa a treinar o cara. Tira os feitiços que mandaram em cima dele. É bem anos 60, cara. Aquela ilusão do que o Oriente é um lugar místico e mágico e que na China, nos Himalaias tem riquezas e tal, né?
É, já essa parada do Mordo não ficou tão fiel no filme, pelo jeito,
eles
né?
Eles trocaram pelo Mikkelsen.
É.
Mikkelsen? O ator é o Mikkelsen.
É. Não, mas porque assim, porque...
Mas o cara vai aparecer depois.
É, ele vai aparecer depois, né?
É. Aí eles criaram uma motivação pro Mordo, então... Tentando construir esse personagem, que tomara que consigam fazer um vilão que vai e volta e fica, né?
Por que Barão?
É porque Barão, é Marvel,
é porque
né?
Todo, grana, né? Todo personagem então, da Marvel tem que ter um título, né?
Pois
tem um
é,
Doutor
Barão,
Estranho.
Tem um Barão Zemo, né?
Uhum.
Tem um Barão Mordo agora, tem um Barão George, né?
É. Que não deve estar ouvindo, né?
É.
Mas eu acho que isso é uma mania do Stan Lee e do Steve Ditko, que todos os vilões são graduados ou são alguma coisa. Porque tem doutor pra caramba, tem barão pra caramba, tem...
Tem um Professor Xavier.
É.
Professor Xavier.
Os bonzinhos já são professor, tal, não são... Não sei, é a viagem do Stan Lee pra ficar bonito, pra ficar um som mais legal. Então não vai ser só Mordo, vai ser Barão Mordo.
Capitão, alguma coisa.
É, sempre tem que ter um título. E o que que rola? O Doutor Estranho, ele tem um negócio que é estranho.
Só um negócio?
O que rola? Ele
começando pelo nome.
É um grande estrategista. Diferente dos demais super-heróis, né? O Capitão América que sai correndo na direção da porrada e dá de cabeça em todo mundo pra tentar ficar de pé no final. Ele se assemelha muito com o Tony Stark. Ele é o cara que usa mais inteligência e um pouquinho mais estrategista. Mas o Doutor Estranho, desde o... da criação dele, ele é um cara que sempre foi um ótimo estrategista. Então essas questões de bolar planos mirabolantes é com ele mesmo. E como a gente já viu em todos os trailers, todos os negócios, né? Ele tem a projeção astral, ele é telepa... O bicho é apelão.
Ele é bichão mesmo, né?
É, o bicho assim, ó. Cirurgião renomado, grande estrategista, artista marcial, um dos mais poderosos telepatas do planeta, faz projeção astral, cria ilusão, comunica-se mentalmente com os outros, manipula energia mágica da realidade numa quantidade quase infinita de efeitos. O bicho faz telecinese, escute energia, teleportação, destruição, transmutação. É, apelaram, botaram tudo num cara só e falou assim, esse é o super-homem da magia.
É, ele tem poder fraco? É ponto fraco?
Tem. Isso aí é o mais interessante dele, é que, diferente do super-homem que é indestrutível, e aí só se você tiver a pedrinha radioativa, uhum. Apesar dele ter todos esses efeitos de fazer todas essas coisas, ele continua sendo um ser humano.
Sim.
Ele continua sendo... Ele pode pegar resfriado, ele pode levar um tiro e morrer, ele pode ser pego de surpresa e neguinho chapuletar ele todinho.
Uhum.
E outra coisa, amarrou, não sai spell nenhum. Ele tem que mexer a mão, ele tem que fazer os gestos pra soltar as magias. E esse aí, pra quem gosta, que joga D&D, já jogou maguinho, sabe como é que é. O mago precisa movimentar as mãos para invocar os elementos e etc e tal. Então fica esse negócio bem específico do Doutor Estranho. Que ele é um cara que é poderoso pra caramba, mas fácil de matar, teoricamente. Você só tem que fazer uma armadilha legal. Mas vamos de música aqui. No próximo bloco a gente vai falar dos utensílios mágicos dele e as mentirinhas impossíveis que colocaram. Rádio Federal, do jeito que você curte e energizando, potencializando o nerd em você. Estamos de volta ao vivo dos estúdios da RádioFederal.com.br. Estou aqui com Henrique Chachá, Leonardo Miotti e Marina falando sobre aquele estranho doutor.
Aquele.
Aquele que não vende gibi.
Doutor quem?
Doutor quem? Hã?
Senhor doutor.
Uhum. Senhor doutor, velho. Esse aí foi legal. É senhor? Não, sou doutor. É senhor doutor? Então, quais são os utensílios mágicos aí do Doutor Estranho? Tem cinco, acho que são cinco os principais, né? Tem o olho de Agamotto.
Primeiro fala o que é um Agamotto.
Agamotto, originalmente, ele foi um grande mago, não necessariamente da Terra, que criou vários artefatos. Na verdade, todas as spells, todas as magias do Doutor Estranho, elas são de alguém. Você pode ver que é o chicote de não sei quem, é o olho de Agamotto, até as magias, os feitiços que ele usa são de alguém, porque é o ser que criou aquilo, não necessariamente humano, não necessariamente na Terra. Então, Agamotto criou esse olho aí, que é um... Mas nada mais, nada menos, no gibi, ele emite uma luz que dispersa magia, dispersa ilusões, mostra realmente o que existe ali e gera rajadas de energia de grande força. Ou seja, é um raio. Ou seja. É um raio, basicamente, que mostra a verdade, isso é um olho, e solta um rainho. Tem a capa de levitação, que em todos os gibis, em todos os lugares, ela simplesmente é chamada de capa da levitação.
Ou a capa do Aladim.
Ou a capa do Aladim. No tapete. Filme é a capa do Aladim, é.
Tapete.
Mas ela realmente, ela é quase indestrutível, permite o seu utilizador a voar e ela funciona como se fosse um membro extra, ela segura coisas e tal. No gibi ela já é assim.
É, e nos quadrinhos ela também defende o Doutor Estranho, protege ele das coisas.
Protege, ela tem o tamanho suficiente pra envolver ele inteiro.
Inclusive, se ele não tiver com ela, ela luta com as
ele
pessoas.
Ele consegue controlar ela, tem um elo empático aí entre a capa e ele. No gibi, a primeira versão, ela é uma capa azul, depois ele cria essa capa vermelha, e com isso ele usa essa capa vermelha e depois ele cria mais uma outra, que é a capa cinza, que são chamadas todas de capas de levitação, mas a cinza, ela é mais parecida com um roupão de karatê, uma coisa do gênero, assim. E no durante os quadrinhos, elas até são conseguem ser danificadas, e é um meu Deus, e agora? Porque não dá pra consertar só com
uma linha e uma agulha.
Uma linha e uma agulha não dá, tem que levar lá pro cara que é o vó do Borogadó, que não sei o que, que faz e tal. Então tem todo um quest aí pra consertar a capa. O que mais? É o livro de Vichante, que aí no cinema viraram vários livros, né? Virou uma biblioteca gigantesca com vários livros do ancião, né? O livro de Vichante, ele é um negócio que, assim, ele foi escrito por vários autores, mas ninguém sabe o nome. E
Stan
ele
Lee.
Tem...
Hã?
Stan Lee. É, desculpinha, Stanley. Quem escreveu? Uns cabra aí. E, assim, ele é a maior fonte de magias da luz, né? Na época, era magia branca, né? Mas hoje em dia não pode mais falar isso. Então, são as magias da luz. E ele contém feitiços de proteção e é indestrutível. Só que ele tem uma contrapartida, que é o chamado Darkhold. E aí que vem um ponto, uma vírgula bem interessante, que pra quem tá assistindo o Agents of S.H.I.E.L.D., um dos itens que tá dando treta no Agents of S.H.I.E.L.D. hoje em dia é o Darkhold, que tá na mão de alguns caras e aí tá dando merda pra tudo quanto é lado. Então, da mesma forma que o livro de Vichante tem todas as magias energias de proteção e de cura, etc e tal. O Darkhold é o inverso, magias de ataque, de destruição, coisas do gênero. E quando você... eles são indestrutíveis, mas você pode apagar uma mágica de dentro dele. Na hora que você apaga a mágica de um livro, a contra-mágica é apagada do outro, pra manter o balanço das energias do cosmos, sei lá o
que. Eu prefiro o Batman, que bate todo mundo, tá nem aí pra nada. Então é muita complicação.
Então, o Doutor Estranho, além dele ser naturalmente inteligentão, poderoso, né?
Ele não é poderoso. Assim,
poderoso que eu digo assim, de questão de manipular as energias,
sim,
entendeu?
Sim, ele aprendeu isso. E tal, exatamente.
Ser estrategista, tudo mais. Ele tem uma série de utensílios que deixa ele mais poderoso
de
ainda.
Exatamente. O cara é o cheat code total, todo joiado pra ser o super protetor da Terra, né? E tem a esfera de Agamotto, que é o mesmo cara, que no filme ela é demonstrada como sendo aquele negócio onde eles, o olho de Agamotto fica em cima e eles vão mexendo e vai mostrando a Terra em cima.
Sim, essa é a esfera?
É a esfera de Agamotto, que funciona como se fosse uma bola de cristal, você consegue meio que prever um pouquinho, ver o futuro, algumas coisas assim, e ela localiza o uso de magia ao redor do mundo. Então, pro Doutor Estranho, isso aí é, ó, tem alguém fazendo a magia negra lá do outro lado do planeta, eu vou lá resolver.
Entendi.
Sacou? E no gibi, o Doutor Estranho, ele tinha a joia da alma durante um tempo. No filme, mudaram. Ele não é a joia da alma, uma das Infinity Stones. No filme é outro, né? Qual que é? No filme tem anotado aqui embaixo. A gente vai dar uma olhada. E vamos lá. Quais são os inimigos do Doutor Estranho, Miotti?
Eu sou um deles.
A gente pegou uma lista aqui gigantesca aqui, que traz todos os inimigos, mas os principais são o Barão Mordo, que é o originalmente...
Que tá no filme.
Que é originalmente discípulo do Ancião e virou discípulo de Dormammu.
E ele que é o maior inimigo mesmo do Doutor Estranho?
No quadrinho ele é o original, é o que motiva, é o que dá porrada e tal. O maior mesmo é Dormammu.
É o Coringa
Dormammu.
Do Batman, então.
Hã?
É o Coringa do Batman, ele.
Não chega a ser o Coringa do Batman, ele chega a ser o cara que matou os pais do Batman.
Tá.
A não ser que você tenha visto o filme do Michael Keaton, que é
aí o Coringa mesmo.
É, o problema é que no filme não ficou bem construído isso, né? Porque como se o cara mudasse d'água pro vinho, né? Mas a gente chega lá daqui a pouco.
E assim, ele tem o Dormammu, que é o grande vilão do filme, o arqui-inimigo do Doutor Estranho, um ser místico que vive nas...
Esse é o Coringa do Batman.
Que seria o Coringa do Batman. Nos livros, nos gibis, né? Ele já tocou porrada com Drácula, com vários outros seres interdimensionais. E assim, uma das coisas mais estranhas é que ele já teve combates, e aí eu não sei se é na porrada ou se foi magia, ou se foi estrategicamente, com seres pré-temporais, os amiguinhos do Thanos, sacou? Que é a galera ali que existe ao mesmo antes do universo existir. Dormammu é o cara que é o virado no capiroto do Doutor Estranho. Tem o Kalu, que é um imortal, que é o arqui-inimigo do Ancião, que é o cara que criou toda a treta. Junto com o Ancião, eles descobriram a magia na Terra. E aí ele, o cara quis poder, o Ancião quis curar. Então um é o Yin, o outro é o Yang, essas coisas.
Beleza.
Tem também aqui o Miotti, o Leonardo Miotti, do Profutal Refil, que é arqui-inimigo do Benedict Cumberbatch.
Só não, até seria amigo dele, pessoalmente, mas como ator, não, eu não gosto dele, esse que é o problema. Eu vejo ele fazendo outras coisas, assim, em entrevista e tudo, o cara é engraçado e tudo, só que eu não consigo ver ele como um bom ator.
Eu acho que também esse pode ser um grande problema de direção.
Pode ser também.
Que às vezes que acontece com Bruce Willis também. Seja aquele cara de novo.
Seja você, Bruce Willis.
Seja aquele cara de novo, faz aquele mesmo cara sempre.
Pois é.
Eu quero o cara assim, ah não, Bruce Willis é desse jeito, contrata ele.
Porque o Nicolas Cage já ganhou o Oscar. Tem que lembrar disso. O pessoal só critica ele.
É.
Já ganhou o Oscar.
Não, o Nicolas Cage, ele consegue mudar um pouco.
Não, consegue. Mas hoje em dia ele é só essa
caminhada. Hoje em dia ele é o typecast. Né? Ele é só o mesmo cara sempre.
E o Benedito, porra, ele fez filmes nos anos 80.
Uhum.
Só que a gente não lembra dele, sabe? É um cara que reapareceu agora. E só porque ele reapareceu como Khan...
Sim.
O pessoal falou, caralho, que cara foda. Mas ele não tá foda como Khan.
Eu acho que são dois pontos que trouxeram ele pra mídia. Um deles é a série Sherlock, que aqui na Inglaterra. Tem bastante que despontou ele.
É, esse foi que ele estourou mesmo, que aí que lançou ele de volta pra Hollywood, né?
Exatamente. Que aí que ele foi chamado pro Star Trek, e aí veio para o Oeste.
É.
Saiu do circuito de filmes europeus e tal, e veio pra Hollywood. Assim, da mesma forma que a gente tem o Will Smith, que é sempre o negão fodão, em todos os filmes que ele faz, a não ser aquele que ganhou o Oscar de melhor atuação, que é porque ele não deixou de ser o negão fodão.
Professor Felicidade?
É.
Ele ganhou o Oscar?
Acho que ganhou. Mas vamos lá. Como a gente tava falando, quais são as fraquezas do Doutor Estranho? Ele não é a prova de bala. Ele tem que se mexer pra fazer as magias. E a ciência. Esse aqui eu não sabia. Mas qualquer coisa que a ciência criou, ele não consegue duplicar magicamente.
Então, exemplo.
Ele não pode fazer um carro. Ele não pode fazer uma metralhadora. Ele não pode...
Ele não é que nem uma lanterna verde, né?
Não é que nem uma lanterna verde.
É, mas e esse negócio dele manipular matéria e espaço-tempo? Seria no campo mais astral mesmo e só?
Não, ele consegue, da mesma forma que a gente vê o ancião fazendo no filme, ele consegue fazer dimensões paralelas e aí se aproveitar disso, e às vezes vai pra uma dimensão paralela pra fazer um monte de coisa, pra depois voltar e resolver, joga um bandido no... que nem nos Tokusatsu, né? Parece um monstrão, todo mundo vai pra uma ilha, que não tem prédio nenhum, não tem nada... Ninguém morre. E é aquele negócio, ele não pode duplicar magicamente nada descoberto pela ciência humana. Isso aí eu acho que é tipo, botaram um tendãozinho de Aquiles pra ele não poder fazer a bomba atômica.
Entendi.
Morreu todo mundo, ficou?
Uhum. É, até porque o que fica martelando sempre é que ele não pode destruir as leis naturais e tudo mais, o equilíbrio, né?
É, isso aí é o grande foco do filme, né? Você tem as leis naturais, você tem a história de que eles estão segurando o universo pra não quebrar as leis naturais e tal. Só que aí, como é que você faz isso? Ah, eu quebro as leis naturais. Como assim? Eu vou, eu solto o raio da mão, eu dou a chicotada de fogo que sai do meio dos meus dedos. É meio surreal essa história, né? Mas vamos lá, vamos fazer a felicidade do Miotti. Vamos falar do filme.
Não, terceiro bloco?
Não, a gente começa agora, porque é a fúria dura, a fúria perlonga. Cara, eu acho que sim.
Queria só explicar uma coisa. Tá? Como muita gente tá comentando aí nos vídeos, eu não tenho ódio da Marvel.
Não.
Eu não tenho ódio. Eu não sou hater da Marvel.
Você tem expectativas.
Tenho, porra. Eu falei, eu quero que todos os filmes sejam excelentes. Eu quero gostar de todos os filmes. Só que eu não consegui gostar, sabe? O Doutor Estranho, eu não fui já querendo sacanear com o filme, nem nada.
É uma grande oportunidade que a gente tem aqui de falar, que toda vez que a gente faz review de filmes, a gente dá a nossa opinião sobre o filme. Não quer dizer que o filme vai ser melhor porque a gente gostou, ou vai ser pior porque a gente não gostou. O filme é o filme, ele existe da forma que ele existe, e aí a gente vai dar a nossa opinião própria, a nossa experiência sobre o filme. Às vezes a pessoa tá com uma expectativa lá em cima, é quebrado, quebra as pernas, e você fica triste, não gosta. Ou às vezes você é super fã de alguma coisa e você vai assistir o filme, aí os diretores, os roteiristas, a própria produtora vai lá e muda do conceito original e o pessoal fica, pô, mas o Batman é ninja. A minha treta maior com os filmes do Batman não é porque é mal feito alguma coisa, mas porque ninguém deixa o Batman burro e deixa o Batman ser visto enquanto ele tá tentando não ser visto. Coisas que não condizem com o canônico, que não condizem com os gibi, aí você vai jogar no filme e o cara é bundão. Então, o nosso ponto de vista aqui não necessariamente descredita o teu. A gente pode ter a nossa opinião e ela é válida pra gente.
Pô, teve um cara no Facebook,
eu
postei, pô, sacaneei, sabe? Às vezes as pessoas têm que ver que estou sacaneando. Eu botei o trailer da Mulher Maravilha, compartilhei e botei lá. Depois da mesmice, eu falei, eu não falei que é uma merda. Eu falei, mesmice com o Doutor Estranho, agora um filme de verdade. Eu nem vi o filme ainda, pô. Como é que eu sei que o filme é de verdade?
Lógico.
Caralho, o pessoal tá lá escrevendo...
Guerra Civil, tá tendo lá nos comentários.
Ah, porra, eu até fiquei na onda, devia nem ter entrado, porra. Mas calma, gente. É a minha opinião.
E aí, aquele negócio, gente, é uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa. É, todo mundo tem direito à sua opinião, mesmo que ela seja errada.
Mesmo seja opinião de merda.
Exatamente, o pessoal pode... Você tem que aceitar isso, é o direito da pessoa, né? A liberdade de expressão. É, agora vamos lá. Eu acho que o filme, ele é um grande concorrente pra ganhar o Oscar de melhor filme.
Filme?
Melhor. Efeito especial, desculpa.
Tá. Nossa, tá indo embora.
Eu concordo com você, viu? Porque o que eles fizeram, design gráfico, né? Nesse filme, elevou muito o que eles fizeram na origem, por exemplo, né?
Sim.
Então, tá digno de indicação, sim, viu?
Eles se inspiraram bastante no filme A Origem, naquela dobragem do mundo, né? Incrivelmente, tem uma cena gigantesca no filme lá que o Doutor Estranho passa por diversos multiversos, que se você comparar com os gibis de Steve Ditko lá atrás, tá tudo igualzinho. Eles recriaram as viagens lisérgicas do cara no filme. E é um negócio que a gente até tava discutindo outro dia. dia que finalmente os efeitos especiais, os efeitos visuais chegaram num ponto onde você pode recriar coisas que eram impossíveis no passado, né? Desde o Hulk ser realmente um monstro grandão verde em vez de ser o Lu Ferrino.
Sim, o próprio Avatar, né?
O próprio Avatar, o próprio... os monstros impossíveis que você antes não conseguia colocar, agora você consegue. É por isso que tá tendo tanto filme de gibi, que agora finalmente dá pra fazer numa qualidade aceitável, né?
Sim.
E não fica um monstro de massinha.
É. E, apesar de que eles ainda erram de vez em quando, né? Com a maquiagem de alguns vilões e tudo mais, mas...
É, mas é... Hoje mas não é muito por... mais fácil acertar do que errar.
Sim, é. No, aí, no caso, não é por recursos tecnológicos, né? Aí é por criatividade mesmo, né?
Uhum. Mas isso aí, vamos de música e daqui a pouco a gente volta pra criticar o teu filme, Doutor Estranho. Energizando, potencializando o nerd em você. Estamos de volta com o programa Energizando número 173. Eu sou o Baconzitos.
Miote.
Xaxá.
Marina.
Uhul, e a gente tá falando do Doutor Estranho. A gente falou agora dos quadrinhos até agora e agora a gente vai falar do filme em si. Especialidade do pessoal aqui do Portal Refil. E aí, como a gente tava falando, eu acho que efeitos especiais, eles ganham.
Muito.
É, porque pelo conceito do filme, tinha que ser um filme com um potencial visual enorme. E esse, na minha opinião, é o ponto forte do filme.
Filme de magia tem que ter efeito especial no 11. Eu gostei muito da forma que eles representaram a magia também no filme do World of Warcraft. Que o cara fazia magia, não era só...
É um outro candidato ao Oscar.
É, que fazia magia não só com... estalar dos dedos e sair um raiozinho. O cara fazia os desenhos das runas no ar e começava...
Tem todo um ritual, né?
É, tem todo um paranauê legal. E assim, quem fez os efeitos especiais, né? Lógico, tudo dentro da casa da Disney, do seu Light and Magic. Só que eles terceirizaram muita coisa também. Tem a Framestone, a Luma Pictures, a Method Studios, a Rise... FX e a Craft.
Hoje em dia não tem só uma, né? Não tem como ter só uma.
Não tem.
Isso. É, tem momentos específicos que eles chamam as empresas pra trabalhar determinadas teclas, né? Exatamente.
É, mas assim, quem foi supervisor de tudo aqui é a Stephanie Ceretti, que provavelmente vai ser quem vai levar a estatueta, se ele levar a estatueta no primeiro filme. E a gente tava falando também da trilha sonora, que é o Michael Giacchino, que fez um trabalho muito bom, não é o melhor. Pra mim, não é o melhor trabalho dele.
Não é mesmo.
Não é, mas ele fez um trabalho muito bom. Ainda acho que a trilha dos incríveis dele...
As animações da Pixar são sensacionais.
A trilha dos incríveis dele foi bem melhor.
É, ele é brilhante, né, cara?
Cara, é muito bom. Assim, o cara quando faz um trabalho ruim, fica show de bola.
Ele é o John Williams da nova geração, né?
Ele é a gente tava até falando no Vale a Pena da Pena, né? Do Refil, que eu tô feliz da vida que ele vai fazer o Rogue One. Está fazendo, né, na verdade.
Sim, porque... já fez, né? Esperamos, né?
Não sei, né? Hoje em dia o filme é tudo digital, sai da produtora direto pro cinema em 3 horas de download.
É.
Mas assim, e aí, Miotti, o que você achou do enredo?
Do filme?
É, vamos lá.
Vamos do começo, né?
Vamos do começo.
Anunciado, Doutor Estranho. Beleza. Outro herói que eu não conheço. Mas vamos lá. Aí sai o primeiro trailer.
Sim.
Eu falei, porra, isso aí, ó, pode ser um filme muito bom. Só que eu lembro que eu falei, falei, esse filme vai ser totalmente diferente de tudo, mas não vai fazer sucesso. Eu falei várias vezes isso. Vim o segundo trailer e tem a cena do Wi-Fi. Aí eu falei, peraí,
não é o que eles venderam.
O Arthur tá mandando eu falar perto do microfone, ô chato. Vem pra cá então.
Exatamente.
Seu chato. Tu tem que falar, porra, me avisa aí, porra.
Eu tava aumentando teu volume.
Então, rolou isso. Eu falei, peraí. Já vai ser a mesma coisinha de sempre, com piadinhas, como a Marvel adora fazer. Não tem problema fazer piada.
A fórmula mágica da Marvel, né?
Não tem problema. O Guerra Civil, quem fez as piadas?
Homem-Aranha.
Homem-Aranha e Homem-Formiga.
E Homem-Formiga, que são os piadistas.
Porque os filmes deles são assim.
É.
Nesse agora, o Bruno falou várias vezes, o Doutor Estranho não é piadista, ele só é arrogante. Né? Então, por que botar ele pra fazer as piadas? A gente viu, vai falar já sobre o trailer da Mulher Maravilha.
Claro.
Quem tá fazendo piada é a mulher que vai fazer piada no filme inteiro.
Sim, é o alívio cômico.
Que é o alívio cômico. Ela vai ser o alívio cômico.
Uhum.
Mas aí botaram o Doutor Estranho, sabe? Eu achei estranho.
Vamos lá, tem algumas divergências aí dessas histórias do filme e do quadrinho, né? A história basicamente é a mesma, é
o arco dramático, né?
É, o arco dramático é basicamente o mesmo. Ele é o cara bonzão americano que vai pro Oriente buscar cura pras mãos dele. Bateu aí. Mas, por exemplo, o ancião, originalmente, ele é um ancião velho, um homem velho tibetano. E Kamar-Taj não é o templo onde eles treinam, mas originalmente é na cidade onde o ancião nasceu, que era nos Himalaias e tal.
Foi uma referência que o filme fez, né?
É, foi uma referência, porque o ancião, quando ele descobre a magia junto com o outro cara, que depois vira o arco inimigo dele, eles, numa briga, a cidade é apagada da existência, digamos.
Entendi.
E é aquilo que a gente falou do Barão Mordo também, que no quadrinho ele é o personagem-chave na criação do Doutor Estranho.
É o
pontapé. E aí, nesse, no filme, ele virou o brother,
brodinho. Em breve, né?
É.
Vilão em breve.
É, o próximo vilão, ele vai ser o vilão do 2. E o Caecilius, como é que é o nome? Como é que fala esse aqui, Yoshi? Você quer...
Peraí.
Caecilius.
Caecilius.
Uhum.
Eu falo como tá escrito.
Ele, no filme, ele ocupa o papel que o Mordo ocupa no quadrinho. Ele é exatamente o personagem que o Mordo é no quadrinho. O cara que faz o pacto com Dormammu, o que tenta matar o ancião, que puxa a treta toda, sacou? Outra diferença é que no filme o ancião é imortal por estar usando magias do lado escuro da força aí. Já no quadrinho não, ele era imortal, perdeu a imortalidade, mas continua envelhecendo bem vagarosamente, que aí dá centenas de anos. E a Joia da Alma, que é a parte mais besta do filme, né? Eu concordo com o Brunão aí 100%. O cara vai e pega uma das joias do infinito, põe no pescoço e sai e ninguém não fala nada. Ninguém fala nada. Tipo, vai lá, tio. Vai.
Primeiro, assim, foi muito fácil ele pegar a joia. E segundo, que ele passa, por exemplo, da metade do filme, ou do final, né? A parte toda ali com ele no pescoço.
Isso.
E não tem problema, né?
Não, ninguém reclama, ninguém descobre. Ele vai pro outro plano do capiroto lá, falar com o capiroto não bate o olho e fala, opa, pera aí. Não, nada.
A Shield não monitora, não, as joias?
Tem um grande problema. Ninguém sabe onde as joias estão, a princípio. É, o próprio Tesseract lá do Capitão América, é complicado você achar uma joia do infinito, a não ser que você saiba o que você tá procurando. Então, quando eles conseguiram detectar o que era o Tesseract e conseguiram seguir o Tesseract, beleza. Mas a partir do momento que você só tem um, o outro é outra frequência, saca? Então, nos quadrinhos pode até ser que a SHIELD tenha hoje em dia capacidade de, opa, aparecer uma por aqui, perto dos nossos sensores. Vamos lá conter essa treta aí, que senão cai na mão de alguém e esse cara vai ficar super poderoso e vai tentar dominar a Terra. E aí, o que que rola? Eu achei que ficou meio assim, tipo, ah, vamos botar uma joia do infinito aqui só pra dizer que tem.
É, tá faltando aparecer até o Guerra Infinita, né?
Uhum. É, porque a gente tem que botar mostrar 6, então vamos botar uma na mão desse cara, uma na mão desse cara. Distribui que nem balinha. Cosmo Tarmião.
Umas coisas foram muito jogadas nesse filme. Sério, teve muita coisa jogada.
Uhum. Agora, a capa de levitação foi a coisa que mais mudou do quadrinho pro filme. Ela virou a capa de Aladdin, né?
Ela não é assim no quadrinho.
Não.
Como que ela é mais ou menos no quadrinho?
No quadrinho, ela é uma capa. Ela não tem inteligência pessoal. Mas ela pode ser controlada pelo cara que é, digamos, entre aspas, o dono dela, telecinesicamente. Então, o Doutor Estranho pode estar num quarto, botou a capa no armário e dali a pouco a capa tá saindo, flutuando, porque ela levita, o poder dela. E vai, pega alguma coisa, enrola, deixa dentro da capa e volta pro armário de casaco, sacou? Mas é isso aí, é tudo o cara concentrando ali no outro quarto e mandando ela fazer. Ela não chega a ser tão tapete do Aladdin, de tipo, puxar o cara pra um lado e não vai pra lá, vem pra cá, faz isso, faz aquilo.
Jogar lágrima.
Ela não só tem personalidade própria, como é alívio cômico, né? É coisa bonitinha, toda engraçadinha. É, ficou muito estranho isso. Né?
É. Uma coisa que
incomodou.
É, uma coisa que eu não gostei foi como ela foi introduzida. Porque eles falam lá que cada mágico tem um item próprio, assim, de mágica, né? Isso. De magia, né? Tudo bem. Mas aí...
Eu achei uma desculpa meio esfarrapada que, ai, o item escolhe o cara que vai segurar, tal. Sendo que nos quadrinhos... É presente que ele ganha. Toma aí a capa.
Ah, bacana. Sacou? Uhum. É, e na forma como foi no filme, porque você vê no momento que ele ia morrer, sabe? E a capa aparece lá no último momento e salva ele, entendeu?
Sim.
E aí, a partir daquele momento, tem a ligação entre os dois, uma coisa assim, sabe?
É.
Então, por que introduz de uma forma melhor, né? Essa forma do presente, ou quem sabe, desde quando ele começa a fazer o treinamento, ele já tem uma ligação com a capa,
eu
sabe?
Eu acho que a capa, ela podia ter aparecido no primeiro momento que ele entra pra ser treinado.
Sim.
Ele passa pela capa e a capa tá ali parada, e mesmo que, beleza, vai ser uma capa ladinha, mas o cara passou na frente, a capa dá aquela olhadinha, assim, tipo, quem é esse cara chegando aqui?
É, e podia mostrar ele
interesse.
Treinando com a capa pra ver como é que funciona, sabe? Porque chega nessa parte do filme, ele começa a fazer coisas que a gente não consegue acreditar como que ele tá fazendo tudo aquilo com pouco tempo de treinamento que ele teve.
Eu acho que o grande problema do filme foi que ele não conseguiu demonstrar a passagem do tempo. Porque ele tem uma montagem, uma cena de montagem de treinamento que todos os filmes de super-herói têm. Aí o Batman, como é que é? primeiro.
Batman Begins.
Batman Begins. Ele tem a cena de treinamento do Batman. Apesar de ter toda o quest dele pra chegar lá nos caras e tal, mas ele tem a montagem lá do Batman treinando aqui com o cara, levando porrada, depois começando a conseguir se defender, depois dando porrada em alguém. E no filme lá, você vê as estações passando. Então você tem bem amarelão, tá no verão, depois vai pro outono, põe uma neve aqui, depois primavera, mostra a passagem do tempo. No Doutor Estranho, teoricamente, essa parte de treinamento dele leva meses e meses e meses e meses. Só que eles não conseguiram mostrar pra audiência que esses meses estavam passando. Eles não botaram uma estação chuvosa, não botaram neve, agora primavera de novo, pra mostrar as estações passando, que aí dava um pouco mais de credibilidade, eu acho.
Mas vamos fazer alguns flashbacks, sei lá, no treinamento dele. Precisa ficar, uhum, passar aquele tempo todo, quase uma hora de filme, dele treinando.
É.
Né? Sei lá, não. Porque o Batman Begins é como se fosse um flashback, num pedaço. Depois volta, aí fica normal, uhum, ele voltando pra casa, né? É, não sei.
Não, e tem outra coisa.
Eu acho que eles falharam nesse esquema da passagem do tempo. Ficou. Mostrou ele treinando artes marciais, mostrou ele treinando magia, mostrou ele treinando as coisas, mas parece que tipo, ele começou de manhã e estava chegando no fim da tarde.
É, outra coisa também, porque no Batman, por exemplo. Acho que é um bom exemplo, né? É, quando ele tá lá no final do Batman Begins, ele combate uma coisa que a gente sabe que ele pode lutar, enfrentar, sabe?
Uhum.
Uma situação que ele consegue lidar. Eu queria que nesse filme do Doutor Estranho, o clímax do filme, fosse o conflito dele com o Caecilius.
Sim.
Até pra desenvolver mais o personagem do Caecilius, que não tem tanto tempo de tela. E é um talento de um ótimo ator que foi desperdiçado nesse filme. Sabe?
Não precisava botar o capitão.
Não precisava. Direto. Porque aí já é outro. O Dormammu, pelo que a gente vê, ele já tá em outro patamar.
Uhum.
Já tá numa escala global, entendeu?
É.
Tá como se fosse nível Vingadores, por exemplo. Não de,
ou pior, né?
É, ou pior, exatamente. Uhum. E aí, sabe, tem muita coisa pra contar em pouco tempo que aí acaba ficando.
Eu
um pouco
acho que
incoerente.
O Dormammu já foi meio que tipo fanservice. Vamos botar porque é o super vilão do quadrinho. Tipo, vamos fazer um filme do Batman, não vai ter um Coringa, né? Que nem no fim do Batman Begins aparece um cartãozinho
do Coringa.
Que
né?
Vai ter Coringa e tal, né?
Pois é, pra mim o Dormammu tinha que ser cena pós-crédito. Sabe?
Podia ser.
Porque aí os fãs iam ficar, caraca, ele vai aparecer, uhum, entendeu?
Podia ser ele fazendo um pacto com o Mordo.
Olha aí.
No final. Ia ser melhor.
Olha aí, o Mordo e o Mordo fazendo um pacto aí. Exatamente. Ia ficar bem legal.
Ia ficar fera. E, cara, o elenco. Tem o Benedito.
Miotti, quer começar?
Já falei dele.
Olha, eu vou falar à vontade. Eu vou concordar com o Miotti,
uhum,
porque assim, eu acho ele um excelente ator mesmo.
Sim, ele é um bom ator.
Ele interpreta bem, apesar de que a maioria dos personagens que ele interpreta é mais pro lado vilanês. Ele é bem,
então,
bem antipático, sabe?
Arrogante. O próprio Sherlock Holmes, ele é um cara arrogante, um cara que eu sei de tudo.
Cheio de si, né?
Exatamente.
Então acho que faltavam mais uns trabalhos pra gente ver o outro lado dele, pra ver como é que é a performance, né?
Uhum.
E o problema dele, na minha opinião, é que a gente não consegue enxergar o personagem por completo e separar os personagens dele.
Uhum.
A gente enxerga o Benedito interpretando os personagens, entendeu? Então o Benedito Cumberbatch interpretando o Doutor Estranho. É o Benedito interpretando o Sherlock.
Uhum.
É o Benedito interpretando o Smaug. Porque
até
na voz,
exatamente,
gente, né?
O meu problema com ele. Eu olho pra ele e só vejo ele, não vejo, uhum, o personagem.
Mas não quer dizer que ele é um ator medíocre, uhum, entendeu?
Porque até no jogo da imitação, que é um filme mais sério e tudo.
Sim.
Eu achei ele do mesmo jeito.
Eu achei que no jogo da imitação ele conseguiu sair um pouco do
até arrogância ele tem.
Mas ele conseguiu sair um pouco da mesmice. Sair um pouco. Não só ali completamente, mas ele conseguiu sair um pouco da mesmice. Agora tem o Chiu até o.
Não, então, isso é só uma coisa que eu só me corrigi aqui. Eu falei que o Benedito fez nos anos 80, mentira, tá? Não
fez
não.
Fez não?
Ele começou a dormir pouco.
É. Tem o cara que faz o Dr. Mordo, que é o Chiu até
o. O 12 anos de escravidão.
Hã?
O 12 anos de escravidão.
Exatamente. Que tá muito bem. O cara tá muito bem como Mordo. Acho que não tem nada que tirar ali nem pôr.
É, todos os atores também, né? Mas um ponto que desfavoreceu muito os atores foi que, como tem vários personagens importantes.
Sim. Os secundários viraram terciários ou quartiários.
Exatamente. Eles tiveram pouco tempo de tela.
Uhum.
Entendeu? Então a própria McAdams, sabe? Tá muito,
sim,
secundária. A anciã, que era extremamente importante, mas ela tem pouco tempo pra desenvolver.
O
Caecilius também.
Uhum.
E isso tirando completamente o Dormammu, que só aparece pra sair. Entendeu?
É, só aparece pra morrer.
Isso.
É, cara, eu acho assim que isso aí acabou sendo meio que tipo. São dois problemas, né? Um é a história que tentou colocar muita coisa num lugar só, com muito fanservice, e a direção.
Sim.
A direção que não conseguiu tirar o Cumberbatch do Cumberbatch, não conseguiu tirar o máximo de cada ator. Falou, vai lá e faz cara de mal e vambora, né? Mas assim, é um filme bom, é um filme super divertido, me diverti pra caramba.
É, eu gostei. É um filme divertido, exatamente.
Entendeu? É, não é que a gente ficou falando muito nas falhas, mas é um filme muito legal, trilha sonora perfeita. Agora a gente tem que ir pro break.
Vamos lá.
E a gente volta daqui a pouquinho pra falar dos eventos que estão tendo em Brasília. Energizando, potencializando o Nerd de você e Rádio Federal do jeito que você curte. Estamos de volta! Episódio 173 do Nerdizando. Rapidamente, vamos passar aqui a opinião do Nestábulo sobre o filme. Ele não veio hoje aqui, porque ele tá no último dia do curso dele de Drag Queen. E agora...
Ah, vai acabar agora?
É termina agora. Ah. E aí agora ele mandou a opinião dele sobre o filme. Vamos passar.
Olá, Panteras! Bom dia a todos e bem-vindos a mais um episódio do Nerdizando. Portal Refil e Mário Kempis, grato por participar dessa edição. Um abraço especial aos nossos ouvintes. Infelizmente eu não posso estar presente, mas eu fico muito feliz em ver que vocês estão todos aí reunidos e se divertindo. Bom, vamos lá. Doutor Estranho. Eu achei esse filme fraco. A origem está muito parecida com Homem de Ferro, que não seria problema se o personagem tivesse sido criado por outro autor. Né? Eu já acho que o Stan Lee já foi mais original. A exemplo do Exterminador Gênesis, Doutor Estranho mascara muito com os efeitos especiais, que aliás estão ótimos. No geral, é tudo um grande truque de mágica, só fumaça e espelhos. Eu achei a história fraca para os padrões dos filmes da Marvel. Curti o 3D, esse ficou um dos melhores que já vi, mas gostei mais do Esquadrão Suicida. Beleza? É isso aí. Um abraço a todos e bom programa.
Vai ter gente se matando agora.
Vai. Então, o que mais que a gente ia falar? O Xaxá, você tinha alguma coisa pra falar aqui do filme? Que é isso?
A gente tem que puxar o papo pra eu tentar lembrar, porque agora eu não tô lembrando.
Ah, tá.
Tem então, que enquanto falando que eu vou lembrando.
Enquanto o Xaxá lembra, eu vou fazer aqui rapidinho a coluna Tablado, que pra quem não conhece, a revista Tablado é a revista de cultura e entretenimento de Brasília, que você consegue encontrar nas melhores casas de cultura e também online no tablado.com.br. E vamos lá. O Despertar Modernista, escultura de Rodin e fotografia sobre o artista e sua obra, pela primeira vez em Brasília. Um dos escultores mais famosos da história, partilhando a celebridade apenas com Michelangelo e Donatello, Auguste Rodin é um dos poucos artistas que permitiram documentar sua vida e seu processo criativo. Cara, último dia, hoje, no Tribunal de Contas da União, no Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, até às 19 horas, entrada franca, classificação indicativa livre. Leva a família toda. César Villavicencio, a série Solo Música está com sua quarta temporada em Brasília e apresenta recitais da música instrumental solo a cada mês. São concertos que privilegiam a diversidade cultural de artistas de diversos gêneros e nacionalidades no setor Bancário Sul, no Teatro da Caixa Cultural, dia 7 de novembro, às 20 horas, classificação 12 anos. Samba de Bamba, tempero carioca, idealizado pelo jornalista e crítico musical Rodrigo Browning, o projeto Samba de Bamba apresenta a cada mês um expoente do autêntico samba brasileiro no Teatro da Caixa Cultural, setor Bancário Sul, dia 8 de novembro, às 20 horas, classificação 12 anos. Tem o quinto BIF, Brasília International Film Festival. É um grande passeio pela cinematografia de vários continentes. Esse é o convite do quinto BIF para período de 4 a 13 de novembro.
É, e o bacana desse BIF agora é porque o homenageado do evento é o Sérgio Leone.
Maravilha!
E aí, inclusive, ontem na abertura, teve uma orquestra fazendo as trilhas também do Ennio Morricone.
Ah, eu vi, cara, que maravilha aquilo ali, velho, eu queria ter ido ver. A coordenação do evento acaba de divulgar a lista de títulos selecionados para a edição 2016, que irá contar com produções de 15 países. Os filmes estão sendo exibidos no Cine Brasília, no Cine Cultura Liberty Mall e pela primeira vez agora no Teatro da Praça de Itaguatinga. Maiores informações na revista tablado.com.br e também no site do BIF. E amanhã vai acontecer o Empreende Nerd, que visa estimular a produção do entretenimento nerd, promovendo uma conexão do público com editoras, empresas, autores, artistas, profissionais e pessoas envolvidas de alguma forma com empreendedorismo ou que atuem na produção de entretenimento nerd, tais como jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, cartas, RPG, história em quadrinhos, literatura fantástica e etc.
Estaremos lá.
É, amanhã, no Brasília Imperial Hotel e Eventos, das 10 horas da manhã às 22 horas. Vão ter palestra começando às 11 horas da manhã e vão até às 20 horas as palestras. Contando com palestras do...
Do Refil, que estaremos lá às 3 horas da tarde no palco.
3 horas da tarde, às 2 horas da tarde tem a palestra de financiamento coletivo. Uhum. E depois eu acho que as quatro que tem a palestra dos youtubers também.
Isso, vai ter painel de YouTube, inclusive com o Brunão vai estar participando, não, representando.
Exatamente.
A gente.
É isso aí, classificação livre, amanhã, Brasília Imperial Hotel e Eventos, a gente vai estar lá curtindo e se divertindo.
O bacana é que quem levar lixo eletrônico pode ter direito a meia entrada.
Paga meia entrada, exatamente.
O lixo eletrônico, no caso, são lixos...
Celular velho, isso. A bateria do celular que você não sabe de jogar... É aquele MSX1 que você não sabe o que fazer.
Fio de informática, todas essas parafernálias, né?
Uhum, carregador velho. É a melhor coisa, carregador.
É, sempre tem um carregador, um fone velho, né?
Uhum, então pega os seus trastes e leva pra lá. Vamos lá, o que mais? Mimi, pra entrar em contato com vocês aí do Portal Refil, como é que o pessoal faz?
Site portalrefil.com.br.
Uhum.
Certo, temos também o nosso e-mail, portalrefil@gmail.com. Estamos agora oferecendo serviço novo, né, Xaxá?
Isso, novidade.
Ah, é?
Agora, lá no nosso QG,
uhum.
Agora vamos oferecer serviço de gravação de áudio de vídeo.
Uhum.
O vídeo seria para youtubers, né?
Claro.
Fazer vídeo para o YouTube. E o áudio seria podcast também.
Uhum.
E também a edição.
Oh.
Tem vários pacotes, né? Isso aí vão ser divulgados aos poucos aí.
E o bacana é que a gente montou um estúdio de filmagem mesmo, né?
Uhum.
Então a gente está com iluminação lá.
Tem um fundo verde.
Um fundo verde, né? Aqui.
Tem também, assim, um cenáriozinho, né? Com uns,
claro.
Né, uns bonequinhos lá, como o pessoal já vê nos vídeos.
Uhum.
Bonequinhos, né? O pessoal vai matar quando fala bonequinhos, né?
É, bonequinhos.
Action figures.
Né? É, então fica aí o recado pra quem tem interesse de produzir qualquer tipo de conteúdo audiovisual.
Uhum.
Pode procurar a gente, né?
Pelo... Refil Produções.
Isso, pode procurar a gente pelo contato que a gente já falou.
Olha aí.
Vamos de popcorn break. Deixa eu achar aqui o popcorn break.
Popcorn Break!
Popcorn Break é a hora que a gente recomenda um filme, um livro, um seriado, um videogame, alguma coisa para os nossos ouvintes. O Nestablo mandou aqui um Popcorn Break, que é As Sete Faces do Dr. Lau, que eu não sei o que, que é. Eu vou indicar O Doutor Estranho. É um filme que vale a pena o ingresso. Se você puder, veja na tela maior possível que você conseguir. 3D dele tá valendo a pena. Vai, leva a pipoca, desliga o cérebro e vai. Miote.
Eu tenho uma indicação, um filme que vai lançar ainda, quinta-feira.
Ah.
É importante as pessoas assistirem. Não teve vale a pena dele ainda, vai sair.
Uhum.
Vai ser quarta-feira, se não me engano. Eu vi com o Xaxá ontem na cabine. Pequeno Segredo. É o filme que está pra ser indicado ao Oscar.
Show.
Né? Vejam, mas esqueçam o Aquarius. É uma história muito interessante, mas tem alguns probleminhas,
uhum.
Né, principalmente de direção, tá? Mas não vejo com preconceito, que é uma história muito interessante, uma história real que aconteceu aqui no Brasil, né?
Uhum.
Com o pessoal brasileiro, que é a família Schumann. Mas ele tem alguns defeitos, o filme, como foi feito. Eu acho que se não fosse esses defeitos, o filme mereceria mesmo estar no Oscar. Apesar de eu não vi Aquarius, o Xaxá viu Aquarius.
E é digno de Oscar, viu? O Aquarius.
Ele acha que ele é, né?
Inclusive pra Sônia Braga.
Pois é, então...
Sônia Braga.
Assiste... Sônia Braga?
Eu fui o primeiro a falar. Eu preciso deixar.
Ela não sabe o que é.
E então, é dias internas.
É. Então, assistam Um Pequeno Segredo. Acho que é um filme interessante mesmo.
Uhum.
Apesar de ter esses probleminhas, mas quem chora facilmente vai chorar muito no final.
Leva lenço.
Com certeza.
Uhum. Xaxá.
É, fugindo um pouco desse lado da pessoa ir pro cinema, né?
Uhum.
O pessoal quiser ficar em casa, vou recomendar uma série da Netflix, que é Black Mirror.
Sensacional.
Né? Sensacional mesmo. Tá na terceira temporada, foi lançada recentemente.
Eu não vi a terceira ainda, só vi até a segunda, mas vou começar a ver.
A primeira temporada, o que fazem com o...
O episódio piloto, né?
Puts,
já é um tapa na cara, né?
É muito louco.
Um soco no estômago, né?
Uhum.
Mas a série fala de... É um futuro recente,
uhum,
sobre tecnologia, né? Que a tecnologia avançou, o pessoal tá tudo conectado, é smartphone, é implante no olho.
As mídias sociais.
As mídias sociais, né?
Dominando o mundo.
É, e o que eles fazem, o interessante, é porque todas as histórias ali levam pra um lado mais trágico, um lado mais triste,
uhum,
sabe? E...
São as merdas que acontecem com,
isso,
com a tecnologia.
É como se fosse assim, olha o que pode acontecer. É. Com a tecnologia, né? Então é interessante até pra gente pensar mesmo.
Olha o problema que pode acontecer se você continuar querendo ser o mais bonitão no Facebook.
Exatamente.
Marina?
Deixa eu pensar. Eu tava pensando aqui, a gente falou muito sobre efeitos especiais e tudo,
uhum,
mais. Aí eu vou mais pro lado da animação. Eu não sei se ainda tá no cinema. O Kubo ainda tá no cinema?
Não sei.
Eu acho que tá.
Eu espero que sim, porque eu indicaria ele.
Uhum.
Porque eu achei um filme lindo, todo feito em stop motion. Eu adoro muito a animação. Achei maravilhoso o trabalho. E depois de você assistir o filme, tem um... no YouTube, né, uns vídeos de como foi feito tudo, os bonecos, as animações, mostrando que muito daquilo foi feito realmente à mão, um trabalho assim maravilhoso, eu acho que vale muito a pena.
É, inclusive, na minha opinião, tá entre os melhores filmes desse ano, Kubo, e de animação também, tá ali, ó, pau a pau com Zootopia, na minha opinião.
Não, eu vi os documentários do Kubo, velho, o pessoal fazendo stop motion, fazendo os bonequinhos.
É maravilhoso. Cada pelinho do cada personagem, cabelo, tudo feito à mão, nossa, uhum. É maravilhoso.
Vamos lá, tem foco? Vocês têm fura-olho hoje? Eu acho que o pessoal tem fura-olho pra furar aqui.
Sessão fura-olho.
Vou furar o olho de Argamoto.
Vamos lá, Miotti, que você vai furar o olho de quem hoje?
Putz, eu nem pensei, ó.
Da Tilda, do Benedito.
Ah, eu vou começar,
da
então.
Da Marvel, que não fez o filme mais sério que poderia ter feito.
Eu vou começar. Vou mandar um fura-olho aí pro pessoal que não tem bom senso. Entendeu? Porque uhum. Fica essa guerra entre DC e Marvel, sabe? Uma coisa assim, coisa de fã mesmo, de hater, sabe?
Eu acho que o pessoal cisma muito e teima muito de ficar entre um lado ou outro. Ou
sim,
você é...
é tudo preto e branco, né?
Ou você é DC, ou você é Marvel, ou você é X-Men, ou você é Liga da Justiça, ou você é...
o Xbox, ou é PlayStation.
PlayStation,
né?
Xbox, ou você... sabe? Cara, você pode ser tudo, você pode gostar de tudo.
Pode não gostar de nada, pode,
pode
gostar
de
tudo.
Nada. Você pode gostar de um filme do Capitão América e outro filme do Batman.
Isso, e se você não gostar do outro lado, respeite o colega, né?
O
problema todo que hoje em dia, com esse negócio da Marvel aí, é que o pessoal já tá assim, meio que viciado em falar, é bom, antes de ver.
Sim.
O X-Men, o último que teve agora, se fosse da Disney Marvel, o filme ia ser sensacional.
Eu gostei desse último.
O padrão. X-Men. Eu gostei muito do X-Men, mas o pessoal não gostou, porque é da Fox, não é da Marvel.
É
Marvel,
selo,
né? Mas tá lá.
O selo Marvel Studios tá valendo mais do que...
esse é um negócio,
é o mesmo,
né?
Tá valendo o mesmo tanto que a logomarca da Apple atrás no notebook.
Pois é. Então eles conseguiram fazer essa religião, né? E o pessoal tá falando, antes de lançar um filme, já tá falando que o filme é bom.
É, eu acho que isso é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente a gente que trabalha com rádio, cinema e tal, a gente fala do trailer, comenta os trailers, e a gente vai até comentar o trailer da Mulher Maravilha hoje aqui também, no Extra. Os trailers são feitos pra você, pra te dar o gostinho de correr atrás do filme, de querer ver, de dar vontade de pagar o ingresso, mas a gente já viu em vários filmes, de diversos estúdios, não só de heróis, que às vezes o trailer é mais legal do que o filme. É a propaganda enganosa, né? E aí você acaba se perdendo. Mas então a gente tem que sempre levar em consideração que, ó... Por isso que eu falo que o Vale a Pena da Pena é maravilhoso. Porque você tem várias pessoas diferentes dando sua opinião sobre um filme que podem ser contraditórias, que todo mundo tem seu direito de ter a sua opinião.
E o Vale a Pena não é uma crítica de cinema.
É, exatamente, é bom frisar isso aí.
As pessoas acham que é crítica, mas não é crítica.
Não.
A gente acabou de sair do cinema e vai falar o que a gente achou do filme.
Exatamente.
Se vale a pena você ir ou não.
É isso. Se vale a pena o ingresso ou não.
Tanto que, vamos dizer dois filmes aqui, o Xaxá com o Doutor Estranho. Ele falou que no dia seguinte já mudou a nota dele.
É, eu abaixei um pouco minha nota.
Eu, com o Esquadrão Suicida, eu dei uma nota pra mim,
sim,
quando eu vi a primeira vez. Quando eu vi a segunda vez no dia seguinte, diminui também. Acontece, pô.
É aquela nota do hype. Você tá saindo do cinema com a trilha sonora ainda na cabeça, falando, vamos trocar porrada, né?
É, tu deu 5, ainda tá assim?
Cara, eu dei 5, e eu já falei isso, eu dei 5 malandramente pra puxar o score dele pra cima. Eu já sabia que vocês iam dar nota baixa. Eu fui malandro, eu fui otário. Eu vou furar o olho do pessoal que não sabe se comportar na internet. Pessoal que gosta de botar o comentário e xingar os outros e etc e tal, ao invés de botar a sua opinião e falar, olha, discordo ou concordo, e aí falar a sua opinião, e prefere atacar a outra pessoa do que atacar a mensagem. Se não concorda, beleza, se não concorda, eu não concordo por causa disso, daquilo, acabou. Não te garante, não te dá o direito de chegar e atacar, porque você é velho, gordo, feio,
barrigudo, 40 anos.
Barrigudo de 40 anos.
Vocês são barrigudo de 40 anos que não podem falar sobre esses filmes da Marvel porque são para crianças os filmes.
Pois é.
Vocês não têm o direito de falar mal do filme.
Vixe, eu tenho direito de falar do que eu quiser. Da mesma forma que as pessoas têm direito de não escutar ou de não dar atenção. Escutar e entrar pro ouvido e sair pelo outro.
Exatamente.
Mas eu adoro hater. Sabe por quê?
Porque dá page view.
Dá page view, dá um view, sempre estão lá.
Você responde. Sempre. Você responde, ele volta
pra
falar de novo.
Ele,
mais
ele dá um comentário e vê uma galera pra,
claro,
pra responder, né?
E ele fala assim, gente, olha só esse vídeo desse idiota aqui, vem a galera lá assistir.
Esse é um ótimo, esse
continue,
é um
ótimo. Eu estou feliz.
Obrigado pelo peixe vivo. O que mais? O programa tá chegando ao fim. Vamos agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. portalrefil.com.br. Marina, você tem seus contatos profissionais aqui pro pessoal mandar ou pode
fala
mandar
o
um e-mail?
Você faz, pro... Marina? Você não tem o que você faz? Aproveita e anuncia.
É.
É particular,
esse
mas
é o momento.
Esse é o momento.
Tá bom, é que eu faço muita coisa. Primeiro, eu trabalho numa empresa chamada SS Eventos. A gente divulga eventos corporativos, empresas de eventos, espaços, locais. E agora a gente tá com um blog novo de eventos e turismo em Brasília.
Uhum.
Né, que divulgando qualquer tipo de evento, assim. No momento a gente tá fazendo tudo gratuito mesmo. É só pra divulgar as coisas que acontecem em Brasília. É interessante, né? Porque muitas, a gente percebe que tem muito evento acontecendo e às vezes não é bem divulgado, não tem muita visibilidade. Então a gente tá aberto a qualquer, né, contato. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, 3366-4545. Uhum. Pode falar direto comigo que já é o contato direto lá comigo. E, sim, né, aproveitando que eu tô aqui, sou maquiadora profissional, galera. Já passou a época de Halloween, mas faço maquiagem social e maquiagem também de efeitos especiais.
Opa!
Qualquer coisa, tô aí, qualquer trabalhozinho aí.
Uhum.
Tranquilo, é 999-65-8558.
Opa! Vamos falar do pós-créditos do...
Dá tempo?
Dá tempo. A gente tem um tempinho pra falar dos pós-créditos.
Beleza.
Tem dois pós-créditos, um que vale a pena e outro que dá pena.
Muito sagaz você, Becositos.
E aí?
Que não devia estar ali, mas tá.
Vai lá, Miotti, fala aí. Quais são
Qual que vale a pena pra você?
Pra mim, o primeiro vale a pena.
Vale a pena, beleza. Porque foi engraçado, foi um pós-crédito.
Porque é o pós-crédito, né, da Marvel.
Pois é.
Vincula com o próximo filme da série.
Sim. Uhum. Mas vamos dizer uma coisa. Acabou Vingadores 2.
Sim.
Cadê o Thor?
Tá em Asgard.
Por que que ele tá na Terra?
Porque ele tá atrás de Odin.
Não, ele não voltou. A não ser que ele esteja lá na Austrália, na casa daquele cara. Aí tudo bem.
Sim.
Se tiver ali, foda. Mas ele não tá. Ele tá em Asgard. Ele foi pra lá, ele não voltou. Aquilo ali só acontece depois do Guerra Civil.
Eu acho que aquilo ali acontece... É a cena que vai acontecer no meio do filme do Thor, em algum momento.
Mas não falaram que o filme do Thor vai ser todo passado lá? Não falaram que vai ter na Terra nada.
É, fica o nosso questionamento é o seguinte. Se foi só um fanservice essa cena e não vai ter ligação nenhuma com os filmes, sabe? Tô falando daquela situação específica, né? Ou se realmente vai ter uma conexão do jeito que eles botaram nos créditos.
Eu acho que, teoricamente, ela vai ter uma conexão, porque todos os... Toda vez que aparece mais de um super-herói, essa cena aparece no próximo filme. A cena do Capitão América, do Guerra Civil.
Soldado Invernal, que tava preso lá.
Soldado Invernal, que apareceu. Todos apareceram. Inclusive a do martelo de Thor, o pessoal tentando puxar, apareceu no filme Thor. Então todas essas, com certeza, vão aparecer. Deve ter alguma treta aí que inicia o problema ou que finaliza, não sei.
Vai, a gente quer ver como é que vai explicar aquilo, entendeu?
Mas é isso aí. Obrigado, galera. Já deu o nosso horário.
Tá vendo como era tempo?
Vamos continuar a nossa conversa no Extra e a gente se vê fim de semana que vem. Um grande abraço e vamos nós.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado das 10 ao meio-dia aqui na Rádio Federal.
Oi, aqui é Mike Delgado e vocês estão ouvindo o Energizando.
Estamos de volta. Eu sou o Beconzitos.
Miotti.
Xaxá.
Marina.
E a gente estava falando dos extras.
Cenas pós-créditos.
Das cenas pós-créditos, cara. Tem duas, né? Uma é com o Thor, que aparece pra tomar um chazinho com o Doutor Estranho, que depois vira um pint que eu quero na minha vida, aquele pint.
Refil de cerveja.
Velho, aquilo lá é lindo, velho. O cara não termina nem de tomar, já enche de novo.
Eles fizeram propaganda da gente, né?
É.
Olha aí.
Uhum. E a outra pós-crédito é o Mordo virando o Barão Mordo.
É.
Que podia ter
coitado
sido...
Coitado daquele ator, né? Eu esqueci o nome dele. Aquele mexicano lá.
Ah, tá.
Né? Pô,
o cara parece pra sofrer.
Pois é, pô. E o cara não é ator assim, merda, sabe? Ele já fez uns bons.
Ele fez um...
Né?
Fez um...
Me simpatia, né? É. Pô, o cara do nada assim.
Ele fez um cameo. É amigo do diretor, foi lá, não tá fazendo nada. Quer fazer um negócio aqui, fazer uma pontinha aqui, ganhar uns 30 contas, uns 30 real, né? Mas é como a gente tava falando, cara. Eu acho que vai encaixar em algum ponto do filme do Thor. Porque o Loki, no último Thor, ele esconde Odin e toma o lugar de Odin. Se lembra?
Ah, é. É mesmo.
Ele entra no lugar de Odin. Ele mata Odin, e aí tomou o lugar dele. Por isso que eles devem estar procurando Odin. Deu a zica completa e agora o que, que faz? Precisa pegar o papai, cadê papai?
Mas só que, no, se não me engano, no filme ele não fala nada de ir pra Terra, não, né?
Não.
É, então,
ele
é isso que a gente...
some com Odin e...
Sim, é isso que a gente fica pensando. Vamos ver como é que eles vão explicar isso, né?
Exatamente. E o que mais? Cara, eu acho assim, o segundo pós-crédito foi uma montagem meio falha do Barão Mordo. Podia ter botado ele conversando com o Capiroto logo, falando, tô aqui, Dormammu, bora.
Verdade.
Eu vou pegar teu ódio agora pelo Doutor Estranho, vou ser o teu arauto, que nem o surfista prateada do Galactus, eu vou ser o teu, né? Mas agora, trailer da Mulher Maravilha. Vamos mudar de Marvel pra DC.
Vocês dormiram, um trono bom.
Agora o meu até se arrumou na cadeira. Vou abrir um sorriso no rosto. Véio.
Cara, o filme promete.
Promete.
O trailer promete ser
certeza,
um filme de ação bem legal. É.
Tem muita câmera lenta que não sei se vai ser só no trailer. Né? Pode ser que seja só o trailer.
Eu achei legal o uso da câmera lenta em alguns pontos. Principalmente naquela parte que vem o tiro e ela consegue ver a bala vindo e tal. Aquilo lá explica como é que ela consegue...
Como é que ela é ágil, né?
Como ela consegue refletir as balas que são atiradas nela no poder. Deu um...
Ali tudo bem.
Deu uma explicada legal no que... como é que ela consegue... refletir com os braceletes as paradas, né? Eu achei que ficou bem legal. Aquilo lá, eu acho que aquilo ali montou legal. Mas se ficar Matrix demais, vai complicar.
Acho que não vai ser tanto.
Tomara.
Assim, é porque assim, o próprio Bat-Super-Homem teve câmera lenta. Só que não foi exagerado.
É, ele tem que... Né? Ela tem que contar, ajudar a contar a história e claro. Não fazer... Olha só que legal.
Não é o 300.
É.
Né? E eu acho assim, esse trailer mostrou que ela está no presente... Olhando aquela foto, né?
Sim.
Ela conseguiu a foto de volta.
Pegou,
né?
De volta.
Imprimiu, sei lá.
É o Bruce, né?
Tudo bem, tava no...
Tava no computador ali.
Deve imprimir. Imprimir pra jogar fora o arquivo. Não sei.
É, se bem que ela tava com a litografia, né? Não é nem a...
Ah, é?
É, ela tava com, acho que a original mesmo, impresso no prata, que é a foto antiga mesmo.
E mostra ela relembrando, né? Quando ela tava lá na ilha. Né? E... O trailer meio que parecido com o outro.
E eu achei isso legal. Eles utilizaram muita coisa do outro trailer, que aí acaba não contando a história do filme demais. Apesar de já ter ali um início, meio e fim.
Tem, claro. Né? Já sabe o que é, quem é vilão, esse negócio todo, já tá tudo ali.
É, já mostra quem é vilão, já mostra que vai rolar umas treta aqui e ali. E, lógico, se Mulher Maravilha termina no final, feliz e contente. Mas, expectativas.
Porra, sempre tô lá em cima, não tem jeito.
É, eu tenho meu pé atrás por causa da atriz.
Não gosta dela.
É, eu não gosto da atriz. Entendeu?
Não é porque ela é magra, que ela não tem corpo, não é isso não, né? É porque ela não gosta dela.
Não, eu não gosto da atriz do casting. Eu acho que poderia ser uma outra atriz morena, de olho claro, com mais corpo, com...
Quem você achava que poderia ser?
Cara, sabe a atriz que faz a irmã do Chuck, no seriado Chuck?
Vamos ver agora, né?
É, procura aí. Ela tem um pouco mais de cara. Sem sacanagem, velho. A Mulher Maravilha que a gente tem agora, ela é esquelética. Ela beira a anorexia. Ela precisava de uns 20 quilos a mais pra estar no peso normal. E eu acho que isso tem um impacto muito grande. Da mesma forma que eu não gosto do Super-Homem ser aquele bolo de carne que ele é, o ator que ele é, eu acho que a Mulher Maravilha não precisava ser uma menina esquelética, né? Tanto é que o corpete dela tem mais enchimento do que a roupa do Batman pra poder dar forma nela.
É, o Miotti já comentou isso, né? Que eles provavelmente deram uma valorizada digitalmente, né?
É, no Batman contra o Super-Homem deram uma rola, né? Esticada nela pros lados, assim.
É.
Mas a própria roupa da Mulher Maravilha tem muito mais enchimento do que a roupa de músculo do Flash dos anos 90, velho.
É mesmo.
Saca? Então tá escrito ali que ela não tem o corpo pra fazer a Mulher Maravilha.
Eu achei que era a atriz.
Não, porra. Não.
Ele tá vendo outra coisa aqui.
Não, aí o Miotti já tá... É. Resolvendo esse negócio.
Eu tenho uma vantagem, porque eu já não tô tão empolgado igual eu era antes com filme de super-herói. Então agora vem os filmes e eu já nem vou com muita expectativa, não. Né? E isso acaba sendo bom.
É, eu tô com a tendência de baixar um pouco minha expectativa pra não ter o baque, por exemplo, que o Miotti e o Brunão tiveram.
Sim.
Botaram a expectativa lá em cima e o filme, infelizmente, não entregou o que eles queriam.
É.
Eu tento fazer isso pra caramba com todos os Star Wars.
É, aí Star Wars aí já é um pouco diferente, que a expectativa vem alta mesmo.
Não, eu fico pra mim, Jar Jar Binks.
Uhum.
Jar Jar Binks, rotas de comércio galáctico. Rotas de comércio
política,
galáctico.
Política.
É.
Mas aí, sobre o trailer da Mulher Maravilha, o trailer tá muito bonito, cara.
Ele tá,
não tá?
A DC, ela tem as manhas, ela tem investido bastante em fazer a pré-produção do filme de uma forma bem feita. E aí, pré-produção é peruca, roupa, figurino muito bem feito. É, quer queira ou não, o Mulher Maravilha vai ser um filme de época, vai ser a Primeira Guerra Mundial. Então, eles tiveram cuidado de fazer cenário, de fazer a preparação muito bem. O Batman contra o Super-Homem também, as roupas, as armaduras que o Batman coloca, as coisas foram muito bem trabalhadas também. A DC tem esse histórico de fazer uma pré-produção muito boa, de ter uma cinematografia muito boa.
É, isso é muito legal, cara. A gente olha o trailer e a gente fica torcendo pra eles não errarem, entendeu? Porque tá muito bonito mesmo, né? Eu torço pra não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Doutor Estranho, que não botar muita história, sabe? História demais pra ficar o filme corrido. Porque pelo que a gente vê, vai ter ela na ilha dela, né? Com as Amazonas. E vai ter a parte da guerra também, né?
Sim.
Então, e provavelmente vai ter algum momento do filme, vai ter o momento atual,
claro.
A gente espera, né? Então eu fico com aquele sentimento de não botar muita coisa e as coisas saírem corridas, não desenvolver os personagens, sabe?
Eu torço pra eles terem acertado as duas coisas que a DC tem cisma em falhar, que é roteiro e edição, saca?
Que não cortem o filme. Que não cortem o filme, né? Porque...
Pois é, eu torço pra eles fazerem um roteiro que seja correto, e aí, de novo, volta o meu calo com eles, que é fazer o Batman besta, fazer o super-homem medroso, que eles já fizeram nos outros filmes, fugir do que o personagem é, na verdade. Colocar coisa só pra colocar, fazer fanservice demais. Eu tô torcendo pra ilha não ser um fanservice, não ser 10, 15 minutos de tela só, pra ter uma história da Mulher Maravilha.
Acho que vai ser isso, viu?
Será?
Ela vai sair, vai lá pra guerra e vai ficar o resto do filme lá.
É, mas podia ser uma meia horinha pra botar mais o background da Mulher Maravilha que muita gente não conhece, que eu também não conheço.
Sabe uma coisa que eles podiam fazer que eu achei ficar legal? O primeiro filme dela ser todo na ilha, e aí no final ela saindo da ilha, por algum motivo, né? E aí os outros filmes desenvolvendo mais o outro lado, a Primeira Guerra, sabe? E aí a história crescendo.
Eu acho que se eles não fizerem o começo do filme ser o primeiro rolo lá, os primeiros 30 minutos, 40 minutos do filme serem a ilha, eles vão ter que fazer bastante flashback. Ou o que eu tô achando, começa o filme com o cara aparecer com elas na ilha e tal, e mostrando um pouco ali da organização, a Hipólita, as outras mulheres maravilhas ali. Aí acontece do cara cair com um avião ali, né? Ela resgatar esse cara.
Vai ter uma guerra lá na ilha, né?
Exatamente. Aí ela sai com o cara pra resolver as tretas e quando ela volta, o pessoal segue ela.
Pode ser isso.
Que é o que eu tô achando. Eu tô achando, a partir dos trailers.
Pode ser.
Mas, ou pode ser, o cara chegou, o pessoal tá seguindo o cara, aí vai chegar o exército todo, elas vão se defender, e porque mataram algumas das Amazonas ali, aí ela vai...
Pode ser até aquele cara lá que ela tá com a espada na hora que, né, lá na festa. Pode
exatamente.
É,
então tem espaço pra um enredo bom, mas tomara que eles não desvirtuem a Mulher Maravilha como eles desvirtuaram o Batman, como eles desvirtuaram o Super-Homem no cinema.
Eu espero que na Liga eles voltem
eles com o Super-Homem de verdade. Todo mundo. É, seja um Super-Homem de verdade.
Porque que toque o tema do John Williams.
É,
só um pouquinho. Toca só um pouquinho.
Só pode fazer um
fã. Só na hora que aparecer. Pronto, aí pronto. Acabou. Aí é o Super-Homem.
É, velho. Cara, o tema do John Williams é tão icônico pro Super-Homem que você não precisa do Super-Homem na tela.
Pois é.
Você põe a câmera no chão e uma sombra passando
uh-huh.
e acabou. Você já sabe. É esse que é o icônico do John Williams que poucas pessoas conseguem copiar, que a gente tava discutindo.
Aguardemos. Agora os posters foram fodas, hein? Você viu?
Os posters estão muito bons que saíram. Marina, o que você achou do trailer da Moça Maravilha?
Eu achei que ficou muito bonito. Eu comecei a ficar com muita expectativa desde o primeiro. Aí no segundo aumentou. Aí eu lembrei do Guerra Civil e eu diminui. Porque aconteceu isso comigo no trailer. Eu olhei o primeiro trailer, olhei o segundo. Eu fui aumentando, cheguei no filme e saí chateado. Então,
eu
vi esse segundo trailer e eu... Nossa, já deu aquela animada e eu... Melhor não, né? A gente não sabe como é que vai estar, como é que vai ter a edição, se eles mostraram o que a gente quer ver mesmo. Então, tipo, tô na expectativa, mas tô tentando não ter. Então...
Eu acho que esse negócio, a gente fica tentando se... manter o nosso pé no chão, porque gato escaldado, né, já tem medo de água fria. O filme promete pra caramba, como o Batman contra o Super-Homem promete, como o Esquadrão Suicida promete, nos trailers, né? Eu espero que ele consiga encaixar, que eles tirem o filtro do Dark Knight do filme também. Eu acho que eles tinham que tirar isso. Porque o primeiro Batman do Nolan é escuro. Aí o segundo, Dark Knight, é escuro. Aí fizeram um super-homem em Gotham, no escuro, que a roupa dele não é azul.
Ah, mas isso aí... mas eu sei, mas isso daí é problema do Zack Snyder.
É. Né? Eles tentaram fazer tudo no mesmo escuro, tudo com...
Mas eu tô achando que esse não. Você viu como é que tá agora no trailer? Tá pois mais colorida a roupa dela.
É. Né? É isso que eu tô falando. Tomara que eles saiam dessa temática de que tudo tem que ser escuro, sombrio e tal. Ninguém é vermelho, ninguém é azul. Não, é todo mundo roxo, vermelho, vinho.
É. É, porque no Batman do Nolan deu certo porque por causa do personagem, né? É. O Batman, ele é assim, né?
É, inclusive tem um jogo de videogame da DC que você sabe exatamente onde você tá pelo tom. Se você tá em Gotham, é escuro, é sombrio, é gótico, caramba, 4, é Gotham. Você tá em Metrópolis, velho? Tudo brilhando, dourado, tudo refletindo, coisa linda. O pessoal até fala, Metrópolis é sempre dia e Gotham é sempre de noite.
Isso, é. Aí é bem por aí mesmo.
Torcendo pra eles saírem desse negócio, tudo tem que ser que nem o Nolan fez, que tudo tem que ser escurão. Vamos fazer o filme da Mulher Maravilha, Esquece os outros, né? Mas é isso aí, galera. Brigadão. O Extra vai ficando por aqui. Mais uma vez, agradecemos nossos padrinhos. Esse Extra só a gente só consegue com o auxílio dos nossos padrinhos e madrinhas. Por favor, quem tá escutando o podcast, vai lá no seu agregador e dá 5 estrelinhas. Se não gostou, dá 5 estrelinhas e manda mensagem falando melhor é tal coisa. Valeu. Brigadão. Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados.
Tamo aí, viu? Só chamar. Valeuzão.
Com certeza. Star Wars deixaria aqui.
É isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente
ao Henrique Soares, ao João Paulo dos Santos Silva e o pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.